vamos a continuar então a Mishnah 5, segundo capítulo de Pirkei Avot. Quando o Hillel falou, Lo habaitan lamed. Uma pessoa envergonhada não aprende. A Gemara fala que existem três sinais, três coisas principais do nosso povo, três formas de determinar quem é um judeu. Não alaricamente, estamos dizendo filosoficamente. A Gemara fala que tem três sinais do povo de Israel: Rachmanim, Baitanim, Gomlei Hassadim. O povo de Israel são pessoas piedosas, são pessoas que têm vergonha, e Gomlei Hassadim, pessoas que são bondosas. Lendo esse trecho na Gemara, como é que a Gemara fala que nosso povo distingue pelo fato de ser Baitanim? Todos envergonhados. E a nossa Mishnah fala, não é bom ser baixado. Não é baixado na média. Uma pessoa que tem vergonha não aprende. Ainda no próprio Pirkei Avot, mais para frente, no quinto capítulo, respeito a Zanin Legeinom, o insolente vai para o inferno, o Voshe Zanin Leganede, a pessoa envergonhada vai para o paraíso. Então parece de novo que é uma boa coisa ser envergonhado, porque a nossa Mishnah fala Lo Abaitan Lamed. Ainda a própria Mishnah, lá no quinto capítulo, fala Heve Azkanamed, que a pessoa deve ser valente como um leopardo. Valência é exatamente o contrário de Baitan, de Baitanut, uma pessoa envergonhada. Tem também uma Gemara que fala que existem três valentes. Até a Gemara fala que existem três valentes em cada reino, em cada... E a Gemara fala entre os povos, é o povo de Israel. Esse é o povo valente. Até a Gemara fala na Terra de Beitá. Aqui nós vemos, de uma forma geral, várias vezes, como a pessoa valente é tão bom, e como não é bom ser... Por outro lado, nós vemos a nossa Mishnah que não é bom ser lá baixan, não é bom ser baixan. Então, como é que é? É bom ser envergonhado, não é bom ser envergonhado. Como é que fica isso? Tem dois lados. Na verdade, a resposta é muito simples. De uma forma geral, nós temos que ter um comportamento de buscar. De fato, é uma coisa muito boa, é muito positiva que a pessoa seja, saiba o lugar dele, seja humilde, seja envergonhado, não precisa ficar fazendo grandes alarmas. Mas em alguns momentos, a pessoa não pode ter vergonha. Em alguns momentos específicos, a pessoa deve ser muito valente. Nós encontramos isso no próprio Shulchan Aruch, Código de Lei, logo a primeiro capítulo. A Lachá fala, vale, vosso, me tenha maligima lá, a pessoa não pode ter vergonha daqueles que gozam dele. Quando se trata do serviço a Deus, não pode ter vergonha, tem que ser valente. Ah, se eu sair de Kifá na rua, os ganhos vão olhar e vão falar, deixa eu falar. O que eles têm para falar? O que te interessa que eles estão falando? Deus quer que eu faça isso, vai fazer. Se eu colocar filhinho, vou começar a dizer que estou ficando religioso demais. Deixa eu falar. E aí, qual o problema? Vale, eu vou te dar maligno. Pode dar bola para pessoas que são gozadoras. Isso que a Lachá fala logo no começo. Quando se trata de serviço a Hashem, não pode ter vergonha. Muito pelo contrário. Tem que ser valente. E é isso que, na verdade, a Mishnah está falando lá no quinto capítulo. Que revê as cananeiras, a pessoa deve ser valente como um leopardo, se levantar e enfrentar, não ter medo, não ter vergonha de ser um bom yehudi, um bom judeu. Nós notamos isso, por exemplo, no comportamento de Rabi Akiva. Rabi Akiva foi dos grandes mestres do Talmud. Como a Gemara conta que quando Moshe Rabbeinu estava para receber a Torá lá no Monte Sinai, Hashem falou para o Moshe que no futuro vai aparecer um sujeito chamado Akiva Ben Yosef, que sobre cada uma das coroinhas que tem em cima das letras, Torá, as letras têm umas coroinhas, cada pontinho daqueles, o Rabiakiva vai aprender dezenas e dezenas de leis. Como começou a vida do Rabiakiva? Famosa história. Rabiakiva, um simples pastor, super ignorante, não sabia nem ler, analfabeto. Em um dado momento, algumas coisas levaram ele a querer mudar um pouco o rumo da sua vida. Uma coisa que aconteceu foi o fato dele conhecer a filha de um grande milionário da época, que na verdade era para quem ele trabalhava, Alba Savua. E ela falou: olha, se você quer casar comigo, você precisa estudar um pouco, porque meu pai não vai gostar muito da ideia que eu vou casar com um ignorante, um pastor ignorante. E de fato, quando o pai ficou sabendo que ela estava noiva dele, ele deserdou ela. Só mais tarde, quando ele voltou, ou Rabiakiva, ele anulou essa promessa, como a história conta. Uma outra coisa também que Rabiakiva viu, ele viu uma pedra, tinha um furo. Ele viu que esse furo foi feito por gotinhas, estavam pingando, pingando, pingando. Ele falou: bom, se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, com certeza a Torá também vai bater nessa pedra que é a minha cabeça e vai acabar uma hora penetrando. E Rabiakiva foi estudar. O que ele foi estudar? Ele tinha 40 anos. Em primeiro lugar, tem que aprender a ler, mas sabe ler. O avô de Rabi Natan conta que Rabi Akiva foi sentar entre criancinhas que estão sendo alfabetizadas, 3 anos, 4 anos. Sentou no meio das crianças e falou para o professor: professor, eu quero aprender a ler. E o professor foi lá e escreveu num papel da época, pergaminho, escreveu a letra Aleph, a letra Beit, e começou a ensinar ele as letras. E daí começou. Depois o Rabi Akiva acabou indo estudar seus 12 anos. E depois ele estudou mais 12 anos, totalizando 24 anos, que ele voltou já com 24 mil alunos dele. Ele cresceu bastante. Mas como começou toda a Torá do Rabi Akiva? Sentando entre as crianças. Imagina só que vergonha. Imagina uma pessoa de 40 anos entrar numa classe do jardim, sentar lá, aquela mesinha baixinha, e vamos aprender a ler. Rabi Akiva não teve vergonha. Se Rabi Akiva tivesse vergonha, nós não teríamos Rabi Akiva na história. Rabi Akiva naquele momento demonstrou: não abaixar na mesa, não é envergonhado que aprende. Tem que ter coragem, é para aprender, não tem vergonha, não sei. Senta entre as crianças e vai aprender. O grande problema da pessoa ter vergonha, mas é um pouco mais raro um caso desse, a pessoa tem que sentar entre crianças. Mas isso vale para qualquer pessoa que senta para estudar, surgem dúvidas. Às vezes a pessoa fica meio apenhada, vou perguntar, vou ficar olhando, ele sempre faz pergunta. Ou vão ficar olhando, está vendo só, ele não entende nada. Ou vão falar: mas que pergunta ridícula que você está fazendo. Aí que a pessoa faz, não pergunta. Não pergunta, então ou ele vai entender coisas erradas, ou ele vai entender exatamente o contrário, o oposto. Isso é muito ruim para a própria pessoa. Não só é ruim para a própria pessoa que ele não está entendendo direito o assunto, mas pior ainda, tem uma Gemara, muito forte, que a Gemara fala: Shabbat que van de al. Um erro, no momento que ele vem, ele fica. Qualquer erro que a pessoa aprende, qualquer conclusão errada que a pessoa tira, acaba ficando gravada de uma forma muito, muito forte dentro dele. E depois, para você mudar aquele conceito, é extremamente complicado. Isso é uma Gemara lá que está falando sobre professores, que professor você tem que tirar do ramo que ele está trabalhando. E a Gemara fala lá que um professor que ensina algo errado para uma criança, você precisa tirar ele do cargo dele, do posto dele. Por quê? Porque se a banca que manda ela um erro no momento que é ensinado, principalmente para uma criança, muito mais ainda, acaba ficando gravado, e depois, para você mudar esse conceito, É muito, muito complicado. Várias vezes paro para pensar coisas erradas que eu aprendi, conceitos errados que eu aprendi no jardim, pré, primeira série, sei lá. Às vezes alguma coisa que o professor falou errado fica gravado tão forte que toda vez que você pensa naquele conceito, você pensa errado e você lembra, não é isso. Estava errado, é o contrário. Qualquer erro que você ensina para alguém, ele acaba sendo gravado muito forte, principalmente se pegou um momento específico que a pessoa assimilou aquilo de uma forma muito forte. Então, por isso, vem a Mishnah enfatiza aqui Loha Baishan Lamed, uma pessoa envergonhada não aprende. Por que a pessoa envergonhada não aprende? Porque, mais ainda, ele pode aprender errado, e esse aprender errado pode se gravar tão forte dentro dele que você depois não tira mais isso. Então, é extremamente importante a pessoa perguntar. Não ter medo, não ter vergonha, não entendeu? Tem que perguntar. E nós encontramos também na Gemará, na Casa de Brachot, a Gemará louva o David HaMelech por isso. David HaMelech, fora ser rei, ele julgava pessoas também. Shlomo HaMelech, tão famoso que tem julgamento, famoso dele. David HaMelech também julgava as pessoas também iam fazer perguntas halachicas para ele. E a Gemara conta que David HaMelech, quando dava algum veredito para alguém, e depois chegava até o professor, o mestre dele, que era chamado Mephibosheth, e falava para Mephibosheth, Mephibosheth Rabi, o professor Mephibosheth, e até Dante. Eu julguei certo, e até riavti, eu dei um veredito não meritório para alguém, e estava certo, e até Zikiti, será que aquela pessoa que eu liberei do julgamento, eu fiz certo? E até Tiharti, será que aquele caso que me trouxeram de caso de pureza em pureza, eu falei certo, estava puro, e até Pimente, será que quando eu falei que algo estava impuro, eu estava correto? Velo Bosti. Diz Davi HaMelech que eu não tinha vergonha de perguntar para o meu mestre, meu rei. Não só perguntar para ninguém, teoricamente. A pessoa, Davi HaMelech, tão estudioso, com certeza ele sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim, ele não tinha vergonha de perguntar das leis que ele deu veredito, perguntava aí até o Mephibosheth se perguntar, será que está certo? Será que eu falei correto? Como diz o David HaMelech no Teilim, Vadaberabe de Vosfecha, Neged Melachim Velo Evot. Eu falo das suas leis perante os reis, Velo Evot. E eu não tenho vergonha. Na verdade, tem duas interpretações desse versículo. Uma interpretação que está se tratando do Mephibosheth. Mephibosheth era como um Melachim, como um rei para ele. E Mephibosheth é meu mestre, ele é meu rei. Ele quis dizer que eu não tenho vergonha de chegar até o meu rei para perguntar. Mas a Gemara também traz lá uma outra interpretação que também tem a ver com o fato de não ter vergonha. Que o David HaMelech falou, quando os reis se encontram, quais são os papos, altos papos que eles têm para conversar. Quando eu me encontro com alguém, quando eu me encontro com outros reis, eu falo das suas mitzvot, falo Torá, converso Torá. Velo Evot, eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de uma reunião entre reis e países, eu começar a falar assuntos de Torá. Não tenho vergonha, eu sou judeu, eu vou colocar para fora o que é pertencente a mim. O Rambam traz como lei, Dechen lo yomar atalmid hevanti velo evin. O aluno é proibido de falar para o seu mestre, eu entendi, se ele não entendeu. Ela roser de ser assim, calma para mim. Ele volta a perguntar algumas vezes, até ele entender. Vem cá, palavra boa, veragaz. Se o professor fica bravo, ele perguntou 5 vezes. Se o professor fica bravo com ele, Yomarlo, ele deve dizer ao seu mestre, Rabi, meu professor, Torahi. É Torá que eu estou te perguntando. Venim moda isso ali. E eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso estudar. Vida aqui que será. O que eu posso fazer? Que eu não consigo compreender. Eu tenho um intelecto pequeno. Eu não consigo entender direito. Me explica.
Tem até uma gemará famosa que conta de um sujeito que pedia para o seu mestre explicar 400 vezes cada coisa. Ele não entendia. E ele perguntava e perguntava, e o mestre sentava com muita calma, explicava mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, 400 vezes para cada assunto. Continua o Rambam lá falando: não é para o aluno ter vergonha dos outros alunos que estão à volta dele, que já estudaram uma, duas vezes aquele assunto e por isso entenderam rápido. Eu nunca estudei, para mim é novo. Pergunta. Mesmo que os outros entenderam o conceito em uma vez, duas vezes, mas ele estuda de muitas vezes. Pergunta. Por quê? Porque se ele tiver vergonha de perguntar, ele vai todo dia para a escola, volta, vai, volta, vai, volta, e não aprende nada. O que ele ganhou indo? Eu tenho que perguntar, tem que querer entender. Por isso disseram os primeiros sábios, que referindo a nossa Mishnah, é na baixada mesmo. A pessoa envergonhada não aprende. E é muito importante, depois que os filhos vão falar sobre essa continuação, mas é importante, o Rambam traz, vou lá captar nela média, a continuação da nossa Mishnah, que não é uma pessoa brava que pode ensinar. Logicamente, se o aluno não pode ter vergonha de perguntar, o mestre tem que ser uma pessoa paciente, tranquila, para poder responder as perguntas sem ficar bravo. O Gaon de Vilna dizia que existem dois tipos de pobres quanto ao estudo da Torá. Tem o pobre e tem o mendigo. O pobre é aquele que não entende. Ele senta, cruza as mãos e fala, bom, vamos orar. Ora, ora eu vou tentar entender. Uma hora vai cair do céu. E tem o outro que é viola, o mendigo. Ele vai batendo de porta em porta. Ele não entendeu, ele vai bater na porta do professor, ele vai até o outro mestre, ele vai tentar de algum jeito entender. Ele vai atrás da resposta. Essa é uma pessoa que não tem vergonha. Ele não tem vergonha, ele vai se esforçar, ele vai lutar, ele vai batalhar. Lembro que tinha uma pessoa na minha classe, e infelizmente as pessoas gozavam dele muito, mas ele perguntava, ele não tinha medo de perguntar nada. Cada coisa ele não entendia, ele perguntava. E às vezes o professor já começava a ficar meio assim, ele falava, precisa entender. Ele já ficava tranquilo, explicava de novo, e ele perguntava e perguntava, e às vezes não entendia, de noite ligava para a casa do professor, me explica aquilo que eu não entendi de manhã, que eu falou na aula. Esse é o correto, lá vai estar na mesma. A pessoa que tem vergonha jamais vai poder aprender, e ainda mais ainda, ele pode deduzir, entender errado e ficar gravado errado. Lá vai estar na mesma, pode ter vergonha para poder aprender.